As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Turismo do Centro de Portugal, entidade que congrega uma centena de municípios, entre os quais os 13 concelhos do Médio Tejo, definiu para 2020 e para os próximos anos uma estratégia que leva em consideração precisamente o fenómeno das alterações climáticas. As implicações são profundas e o Turismo do Centro pretende assim antecipar-se àquilo que podem ser os impactos negativos num setor que é vital para a região e para o país. Em declarações recentes prestadas à ERT, Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar, que faz parte dos órgãos da Turismo Centro de Portugal, dava conta dos objetivos da entidade nesta matéria, com início já neste ano de 2020.
Queremos ser conhecidos como um destino que respeita a natureza, que tem atenção e que implementa ações que mitiguem os efeitos das alterações climáticas, exatamente como Tomar também quer. E depois, também dentro do turismo e dentro da nossa estratégia, queremos aumentar a permanência dos turistas no nosso território. E isso só se consegue se associarmos a outro património endógeno que todos nós temos, que são a gastronomia e o vinho. E, portanto, associando aqui àquelas três vertentes grandes do nosso património, histórico-cultural, o património da fé e da natureza, nomeadamente da parte náutica, a associarmos aqui aquilo que é transversal, gastronomia e vinhos, com o chapéu de ser conhecido como um território que respeita e que reduz as emissões de CO2 portanto, respeitamos aquilo que é o planeta. Sendo certo que esta vertente das alterações climáticas e que entrou agora pela primeira vez na estratégia do turismo do centro, já está a pensar naquilo que são as novas gerações em matéria de turismo. Porque, efetivamente, a mensagem para nós hoje é uma, mas nós temos que projetar uma estratégia. Quando projetamos uma estratégia a médio e longo prazo, temos que pensar quem é que são os turistas daqui a X anos. E, efetivamente, as novas gerações estão muito mais alertadas para esta questão das alterações climáticas e, portanto, temos que ter aqui não só os produtos, mas também a forma de comunicação para essas novas gerações.
A Câmara Municipal de Mação vai, a partir de janeiro de 2020, suportar as despesas inerentes à alimentação dos alunos do segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte. Esta proposta foi aprovada em reunião de Câmara de 27 de novembro último, por proposta do Presidente do Município, e reforça assim o apoio às famílias com crianças e jovens em idade escolar, contribuindo para um alívio financeiro dos seus gastos mensais. A medida vem complementar a que o Executivo já tinha implementado em 2016, do suporte das refeições das crianças dos jardins de infância e primeiro ciclo do Conselho, que se alarga agora a todos os ciclos de ensino. Insere-se numa política de apoio às famílias, que tem vários anos em várias áreas, com também vários tipos de apoio. Os trabalhos da primeira fase de expansão do Parque da Cidade António Teixeira já arrancaram no âmbito de uma intervenção promovida pela Câmara Municipal de Ourém, com vista à requalificação da zona ribeirinha da sede do Conselho. Orçada em cerca de 350 mil euros, a empreitada contempla a extensão do Parque da Cidade, desde as piscinas municipais até à Rua Marquês de Valença, o que representa o prolongamento da via pedonal em cerca de 600 metros, assim como o alargamento da rede elétrica e da iluminação pública, a drenagem de águas residuais, consolidação e valorização dos taludes da Ribeira de Seixas, entre outros aspectos inerentes às especialidades da arquitetura paisagística. A empreitada responde ao projeto de requalificação global do Parque da Cidade, da responsabilidade do município, o mesmo que já levou à instalação de um novo circuito de manutenção e respectivos aparelhos de última geração. Igualmente, neste contexto, o campo de jogos do Parque da Cidade passa a contar também com tabelas de basquetebol modernas e novas balizas de futsal, depois da substituição das antigas devido ao avançado estado de degradação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O posto de carregamento elétrico já funciona em Vila Nova da Barquinha. Este é um dos postos Mobié que nesta quinta-feira entrou em atividade no Médio Tejo, a par dos postos do entroncamento Torres Novas e Golgã, e que tem como tempo médio de carregamento de 20 a 30 minutos de veículos elétricos. Instalado na rua Marechal Carmona, junto à Galeria de Santo António e em frente à Igreja Matriz, o posto público da Barquinha vai operar numa primeira fase gratuitamente, à semelhança dos outros, e surge na sequência do programa para a promoção da mobilidade elétrica na região do Médio Tejo. Como explicava à ERT o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, este foi um processo, no entanto, complexo, que começou já em 2017.
Já começou há vários anos, 2017, depois foi instalado em 2018. Entretanto, verificou-se através de, digamos, o posto, ou seja, as expensas da própria município, que durante dois meses pagou a respectiva energia para abastecer o posto, mas verificou-se na altura em todos os postos que não estava certificado o material. Teve que ser retirado por não certificação em termos da sua qualidade técnica, não é? Poderia eventualmente provocar danos aos utilizadores. E depois deste processo complexo que envolveu nomeadamente todos os postos da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que sobre este assunto, à data, fez até um comunicado sobre a questão da mobilidade e da importância destes postos para a nova mentalidade, nomeadamente da questão dos efeitos do carbono na atmosfera. E foi possível agora, e não só de uma obra quinha, como também tem conhecimento da Glugan, do entroncamento, Torres Novas, a partir de hoje, estarão prontos, de facto, a funcionar com um carregamento rápido de 22 QVAs, o que significa que as pessoas, que, e já é muita gente, aliás, até na altura do Natal, tive pessoas ali do Norte que tiveram uma obra quinha, que eu me apercebi, que os tive que depois indicar para entidades privadas, para fazer o respectivo abastecimento, que estão a utilizar estes carregadores, e daí também a importância que eles têm no âmbito também da promoção da mobilidade elétrica na nossa região. Este posto está instalado mesmo em frente, junto à Galeria de Santo António, onde temos os nossos artistas, e também como junto da própria Igreja Matriz. Significa que está num local central, está num lugar acessível, tem dois lugares, e de facto estamos em condições de, com a sua centralidade, de promover uma mobilidade inteligente.
Foi aprovado pelo município de Orém o projeto de execução das redes de esgotos para as freguesias de Nossa Senhora das Misericórdias, Outouguia e Nossa Senhora da Piedade. O custo encargo correspondente ao saneamento básico representa um investimento na ordem de 1.217.000 euros, ao qual acrescem 483 mil euros para a pavimentação integral das vias, totalizando um investimento global de aproximadamente 1,7 milhões de euros. Estima-se que, com a realização deste projeto, 751 novos habitantes fiquem servidos de saneamento básico, sendo necessária a construção de 356 novos ramais domiciliários, o que representará um aumento de 1 ponto percentual em termos da cobertura de saneamento básico no concelho de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da União de Freguesias de Casais Alvio Beira participou na noite desta quinta-feira, naquela que foi a primeira edição do especial Informação da ERTS, Freguesia a Freguesia, que ao longo das próximas semanas vai fazer um balanço aos dois anos de mandatos de cada uma das 11 freguesias do concelho de Tomar e perspectivar os objetivos de cada autarca para 2020. João Luís Alves, o Presidente da União de Freguesias de Casais Alvio Beira, começaria por considerar que os últimos dois anos foram tranquilos, para depois abordar algumas das realizações da Junta nesta primeira metade do mandato.
Foram dois anos, de certa forma, tranquilos, mas nós em 2018 não tínhamos acabado ainda todo o trabalho que tínhamos começado no primeiro mandato. Tínhamos uma obra, a nível das obras, tínhamos uma obra para acabar na localidade da Soianda, e portanto que era a pavimentação da rua principal. Já tínhamos pavimentado as ruas, as laterais, as ruas confinantes com a rua principal, e foi necessário rebaixar o piso, e portanto essa obra não chegou a ser concluída em 2017, até 2017, e depois em 2018 a Câmara fez um acordo interadministrativo connosco para acabar essa obra. E portanto 2018 foi acabar essa obra, depois fizemos as respectivas pavimentações e depois fomos fazer naqueles 800 metros fomos fazer as valetas de cimento em toda a povoação e as drenagens das águas pluviais. Foi um trabalho que é sempre feito com, ou quase sempre feito, este nível das valetas de cimento é sempre feito com o pessoal da Junta, e portanto é um serviço que se vai fazendo pouco a pouco, conforme o tempo vai deixando, vamos intervalando com outros trabalhos que vão aparecendo. E 2018, no fundo, foi, em termos de obras assim maiores, porque nós vamos sempre trabalhando, vamos sempre fazendo alguma coisa, foi o que nos ocupou sim, o mais tempo. Depois, claro, tínhamos também a parte do cemitério para... Tínhamos começado, de certa forma, em 2018. 2019 foi um trabalho de continuidade também a nível do cemitério, onde se fez... se fez quase tudo já, embora falte finalizar a nível da drenagem das águas e das passadeiras e das caminheiras, que é isso que vamos agora continuar a fazer no ano 2020. Portanto, foi um ano tranquilo onde para além desses trabalhos, toda a atividade de uma junta freguesia
normal
foi sendo desenrolada e foi desenvolvida com aquela tranquilidade que nos caracteriza, até porque nós não podemos fazer as coisas com muita velocidade, porque isso tem a ver com as questões monetárias, e o dinheiro vai vindo, vamos gastando, portanto não se pode gastar a correr, tem que se ir gastando devagar.
Tomar vai ter um plano de hospitalidade turística que vai começar por uma fase de diagnóstico a que seguirá a concepção e desenvolvimento de um programa de comunicação com vista à criação de uma estratégia de comunicação integrada e multiplataforma, de um programa de sinalética turística e de um programa de suportes de apoio à visitação e eventos. A iniciativa será feita em estreita articulação com todos os agentes da área turística e afins do Conselho, que vão ser convidados a dar o seu contributo. Numa nota enviada à redação da ERTS, é referido que o município pretende igualmente o contributo de todos os cidadãos, mesmo que não tenham uma ligação ao setor, pelo que foi criado o e-mail tomarturismo@cm-tomar.pt, que pode ser utilizado para o envio de sugestões sobre esta matéria até final do mês de fevereiro do próximo ano. Já em curso está a presença de clientes mistério no terreno para avaliar o tipo de abordagens turísticas, quer no posto de turismo e nos monumentos, quer nas unidades hoteleiras e de restauração. A iniciativa integra-se numa candidatura financiada para os municípios que constituem o Consórcio dos Lugares de Património Mundial. Este consórcio está sob a tutela da Entidade Regional de Turismo do Centro, que tem como finalidade a criação de um produto turístico integrado e em rede com os patrimónios mundiais do Centro, Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha e Universidade de Coimbra, Alta e Sofia.
Rádio Web, a primeira a informar.
As temperaturas baixas que se confirmam e que se perspectivam para os próximos dias obrigam a cuidados redobrados, em especial no recurso a opções que visem o aquecimento e que podem resultar em tragédia devido à inalação de monóxido de carbono, sendo que o caso mais recente aconteceu no distrito de Castelo Branco, precisamente na cidade do Fundão, onde 3 pessoas perderam a vida quando expostas ao citado gás, que é altamente tóxico. Durante os últimos anos, contam-se dezenas de mortes pela mesma causa, sendo que a região centro se assume, neste particular, como um ponto negro. Importa, por isso, recordar um conjunto de conselhos que salvam vidas. Maria dos Anjos Pressa, delegada de saúde do Açores Médio Tejo, em declarações à ERTS, deixou esse alerta, ao mesmo tempo que recomendou outros meios para combater as baixas temperaturas.
Qualquer aparelho a carvão não deve ser usado. Eu sei que há pessoas que infelizmente ainda não terão outros meios de aquecimento, mas nunca se deve deixar uma divisão fechada com qualquer aquecimento a carvão ativo. Portanto, porque é muito perigoso, as pessoas acabam por falecer, acabam por ficar intoxicadas sem dar conta. É preferível aquecermos na impossibilidade de se aquecer a casa, aquecer pelo menos uma divisão com equipamento elétrico, de forma que se mantenha pelo menos essa divisão quente. E outra coisa muito importante também, a nível das habitações, é o calafetar das portas e janelas. Se nós conseguirmos uma certa temperatura dentro de casa, depois calafetando as portas e janelas, nós conseguimos manter mais essa temperatura. Bem, podemos também falar que não é só a casa que nós devemos manter quente e que nós podemos ter na casa a forma de combater o frio. Devemos lembrar-nos dos agasalhos que devem ser usados, não usar roupas muito justas, mas várias camadas de roupas. Às vezes as pessoas vestem uma roupa muito grossa, muito quente, e sentem frio. Não se deve usar só uma camada de roupa, devem-se usar mais camadas de roupa e não muito apertadas, não muito chegadas ao corpo. Também a higiene pessoal é importante. O banho muito quente faz com que uma camada protetora da pele seja removida e, portanto, depois perde-se mais calor do próprio corpo. Devemos tomar banho com água morna. A alimentação, os chás quentes, as sopas quentes, é muito importante.
O Executivo Municipal de Vila de Reia aprovou, em recente reunião camarária, a execução de um plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar, que vem reforçar a ação junto da comunidade escolar com a presença de mais de uma psicóloga e de uma terapeuta da fala, que se juntam assim à equipa multidisciplinar em funções. A iniciativa insere-se na candidatura da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo ao Programa Operacional Regional do Centro para o desenvolvimento do potencial humano no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação e dá pelo nome de Projeto Bem Me Quer e no Centro pelo Sucesso Escolar. As ações vão abranger os alunos do pré-escolar, capacitar estes alunos com competências para ingressar no primeiro ciclo, realizar avaliações a nível da psicologia e terapia da fala aos alunos assinalizados e a respectivo acompanhamento do primeiro ciclo ao secundário, desmistificar o papel do psicólogo na escola, trabalhar competências sociais e emocionais, apoio ao estudo e preparação de testes e também junto dos pais e encarregados de educação, desmistificar o papel do psicólogo na escola, dinamização de workshops e ações de formação sobre temáticas relevantes da vida escolar dos seus filhos e que promovam a sua maior participação na vida escolar. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.